E o Sebrae realiza de 2 a 6 de maio a Semana do Microempreendedor Individual do Noroeste do Paraná. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a consultora do Sebrae, Vânia Paula Klaus, que está ao telefone. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Bom, a gente gostaria de entender primeiramente como será essa Semana do Microempreendedor, que serviços serão ofertados?
Luciana, é a 8ª semana MEI, né? Então o Sebrae já tem um histórico de realização dessas atividades. E dentro dessa semana, nós temos 3 principais objetivos. O primeiro deles é realizar a declaração anual do microempreendedor individual. É uma obrigação dos MEIs, uma vez por ano é necessário ele apresentar a receita, então o que ele vendeu no ano anterior. E, então esse é o principal objetivo. O segundo é nós também refletirmos junto com os MEIs a redução da inadimplência, porque a partir do momento que ele se formaliza enquanto microempreendedor individual, ele tem vários benefícios, mas ele também tem algumas obrigações. E dentre essas obrigações está a questão do pagamento mensal, do carnê mensal, né, que varia ali de R$ 45,00 no máximo R$ 50,00, mas é uma obrigação e precisa ser efetuada mensalmente. E um terceiro objetivo, né, é com relação a uma reflexão dos controles financeiros dos microempreendedores individuais. Porque muitas vezes ele abre uma conta jurídica e uma conta de pessoa física e acaba misturando essas finanças das contas pessoais com as contas da empresa. E isso acaba muitas vezes não sendo bem visto pela própria Receita. Então é interessante, a gente vai ajudar ele a organizar melhor as finanças para que ele não caia em nenhuma armadilha.
Bom, agora, falando um pouco mais sobre esses 3 itens, né? Gostaria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre essa declaração anual. Ela é o quê? Uma espécie de declaração do imposto de renda? O que seria?
São coisas diferentes, né? A declaração de imposto de renda é uma declaração realizada pela pessoa física. No caso, a declaração anual do microempreendedor individual é uma declaração da empresa, né? Então, é da pessoa jurídica. E é uma apresentação, né? É um processo que se faz dentro do portal do empreendedor, onde o MEI ele declara quanto que ele vendeu no ano anterior. Lembrando que existe um limite, né, de R$ 60.000 por ano, então é onde a Receita verifica se o MEI extrapolou esses R$ 60.000 ou se vai se manter na categoria de microempreendedor individual, respeitando o faturamento de R$ 60.000 por ano. E essa declaração, durante a semana, vai ser realizada pelas salas do empreendedor gratuitamente. Então, não é necessário o microempreendedor individual realizar isso sozinho, correndo o risco, de repente, de fazer de uma maneira incorreta, mas ele vai ter todo o apoio, inclusive a própria declaração feita pela sala do empreendedor.
Outro item que você citou, né, sobre da semana do microempreendedor é a redução da inadimplência. Ela é alta?
Aqui no Paraná chega em torno de 48%, né? De todos os formalizados enquanto microempreendedores individuais, 48% não realizam o pagamento mensal do carnê. E isso acaba gerando assim, algumas implicações, né? Podendo esse MEI entrar para a dívida ativa, trazendo uma série de consequências posteriores. Então, o valor não é assim muito alto, né? Quando o microempreendedor individual se formaliza, ele já sabe dessa obrigação do pagamento desse valor mensal. Então, é uma questão mesmo de se organizar para regularizar essa situação e não ter maiores problemas depois.
Como ele paga e onde ele paga? É um carnê, então, que ele tem que acertar todo mês?
Isso. No próprio portal do empreendedor, ele consegue ter acesso a esses carnês, ele consegue imprimir, é um procedimento simples que a sala do empreendedor também pode auxiliá-lo a como fazer, né, qual é o processo para imprimir esse carnê, e ele pode pagar aí nos bancos, em lotéricas, enfim. Então, todo mês, sim, é necessário ter essa guia para pagamento.
Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses controles financeiros, né? Seria uma bagunça na vida aí do microempreendedor, né? Na vida fiscal dele.
Exatamente, Luciana, porque quando o MEI ele se formaliza, ele cria um CNPJ, ele precisa ter a consciência de que agora ele é um empresário, né? Ele possui uma empresa. E muitas vezes isso acaba se confundindo com todas as finanças da pessoa física. Então, ele acaba não dividindo os pagamentos e recebimentos que ele tem da pessoa jurídica. Quando ele vai fazer transações de pagamento a fornecedores, recebimento de clientes, é interessante que ele tenha uma conta jurídica específica para isso. Porque muitas vezes a Receita pode olhar essa movimentação da pessoa física e isso precisa ser daí sim declarado no imposto de renda. E muitas vezes, por não entender esse processo, o MEI acaba não fazendo. E isso pode trazer algumas consequências, né? A Receita pode enxergar que ele não está declarando essa transação da pessoa física. Então, é importante ter essa separação. O que ele gerar, que a gente chama do salário, pro labore dele, né, da empresa, ele pode sim transferir para uma conta de pessoa física e fazer a gestão das suas finanças pessoais. Mas as transações da pessoa jurídica precisam ser separadas.
É como você disse, é realmente adotar um comportamento de empresário. Agora, os microempreendedores individuais, eles às vezes, a maioria das vezes, né, todas as vezes, talvez, né, eles saem da informalidade, né? A doceira, a cabeleireira, como é que cria-se essa visão de empresário daí, nesse caminho?
Primeiro de tudo é ter essa consciência, né? Agora eu não sou mais um autônomo, eu não sou mais um funcionário, eu sou empresário, eu tenho alguns direitos, mas também tenho algumas obrigações. E diante dessa consciência, procurar ajuda, porque o MEI não está sozinho. Então nós temos, né, todo um apoio, o Sebrae está junto com as salas do empreendedor, prestando consultorias gratuitas em gestão de negócios. Então, se ele não sabe organizar as finanças, nós temos consultorias gratuitas para o MEI nas salas do empreendedor. Então, uma pessoa de fora que vai olhar toda a empresa dele e sem aquela emoção, né, sem aquele sentimento, vai ajudar ele a organizar racionalmente o negócio. Então, seja para finanças, seja para vendas, para ele se organizar para vender mais, começar a pensar em estratégias de divulgação do seu produto, do seu serviço. Então, é essa consciência e a busca de ajudas, porque ele não está sozinho.
Ele tem o Sebrae, tem as salas do empreendedor, né? Como você disse.
Exatamente. Hoje o Sebrae concentra, né, os atendimentos também ao MEI dentro das salas do empreendedor. Nós fizemos essa parceria e é um benefício para o MEI nós termos o que a gente chama de um canal de atendimento específico para esse público, porque a sala hoje é especialista no atendimento a esse público. Antes, apenas na estrutura do Sebrae, nós não conseguíamos dar toda a atenção e todos os benefícios para o MEI. Hoje, em parceria com as salas do empreendedor, nós já conseguimos um atendimento mais profundo, mais especializado e mais, assim, com mais dedicação e mais serviços disponíveis, gratuitos.
E já são mais de 100 salas do empreendedor no Paraná, é isso?
Mais de 100 salas no Paraná, só que na regional noroeste, né, do estado, nós vamos ter durante a semana 21 cidades, né, 21 municípios com atendimentos. Então, citando, né, não tem como citar os 21, mas algumas das cidades, Maringá, Campo Mourão, Paranavaí, Umuarama, Cianorte, então todas essas cidades, no total 21, terão essa semana especial de atendimentos com consultorias, oficinas, né, que a gente fala que são os nossos treinamentos, ADAZENE e outros tipos de orientação também.
Para quem é autônomo e deseja se transformar no microempreendedor individual, qual é a principal vantagem nessa mudança?
Saindo da informalidade, naturalmente ele já ganha alguns benefícios, né? Tem alguns fornecedores que não vendem para pessoa física ou alguns que fazem preços diferenciados para pessoa física e pessoa jurídica. Então, um dos benefícios é talvez ter acesso a fornecedores que enquanto autônomo não se tem. Uma outra vantagem é acesso a crédito. Então, a partir do momento que você tem um CNPJ, as taxas de juros também são mais acessíveis. Porque isso gera uma receita, enfim, então as instituições financeiras também enxergam de uma forma diferenciada e aplicam uma taxa de juros também diferenciada. E uma outra vantagem são as vantagens pessoais. Passa a ter direito a uma aposentadoria, auxílio doença, para as mulheres o auxílio maternidade. Então, são as vantagens. E, além de tudo, a formalização enquanto MEI é simples de se fazer. A própria sala do empreendedor realiza gratuitamente e o monitoramento mensal também é muito simples. E apenas uma vez por ano ele tem que realizar essa declaração para apresentar receitas e valores vendidos. Então, é muito mais vantagens do que desvantagens no processo de formalização.
E há bons e muitos exemplos aí de microempreendedores que estão seguindo esse passo a passo e conseguindo avançar economicamente, apesar desse período aí difícil que a gente está passando?
Até assim, o mercado, mesmo com essa retração da economia, existem oportunidades. E talvez até mais para os MEIs, porque pagam menos impostos, então conseguem também ter um ganho, né, de mercado, ganhar novos clientes, sem aumentar talvez tanto o custo. E isso faz com que ele consiga se inserir. O MEI às vezes faz atendimentos simples, mais acessíveis, mais baratos, e isso faz com que ele também ganhe mercado. E, de fato, a gente tem vários exemplos de MEIs que estão crescendo. E também, assim, o MEI é uma forma de começar. Mas esse perfil de empresário tem que pensar, não precisa ter medo do crescimento. Se for um crescimento estruturado, organizado, com ajuda de consultores, ele tem que pensar no crescimento dessa empresa. Então, é uma forma de começar, mas também não precisa se manter assim, né, por muitos anos. Ele pode pensar em se tornar uma microempresa, futuramente até uma pequena empresa, por que não?
Vocês têm exemplos assim de microempreendedores que se tornaram microempresários?
Temos empresas que começaram, sei citar o caso de uma pessoa que começou como jardineiro, ele mesmo realizando a parte de jardinagem e fazendo toda a mão de obra desse serviço, e posteriormente o negócio começou a crescer, aí foi necessário conseguir um sócio, e a partir desse momento ele deixou de ser um MEI e criou uma microempresa. Realizou várias parcerias, enfim, e hoje o negócio cresceu, está com um faturamento muito interessante, né? E é um caso aqui da nossa região.
E gerando empregos, né? Porque daí se
gerando
abrem
empregos.
Vagas. Né?
Isso mesmo.
Agora, uma das grandes queixas, né, dos empresários é que o sistema tributário no Brasil é muito complexo, as leis elas mudam rapidamente e você tem que acompanhar para saber se você está pagando os tributos direitinho ou se está faltando algum pagamento. No caso do MEI, não há surpresas no meio do caminho, né? O imposto que ele paga é esse todo mês, ele já sabe quanto que ele vai pagar de imposto até o final do ano.
Fica mais fácil, né, se organizar, saber as despesas mensais, fazer projeções financeiras. Por isso que é mais fácil se estruturar nessa fase. Então, se você já começa um pouco maior, as dificuldades também são maiores. Começando pequeno, individualmente, com no máximo um funcionário, fica mais fácil você estruturar as finanças, criar estratégias. Enfim, conhecer o mercado, quando você mesmo faz a aplicação do serviço ou do produto, você também conhece mais, você se aproxima dos clientes. E aí que é importante, né? Não só fazer o serviço, mas também aproveitar esse momento de contato com o cliente para realizar pesquisas. Então, saber da opinião do cliente, o que ele acha, e pegando dicas. Muitas vezes os clientes nos dão dicas, né? E a gente às vezes não percebe. Então, é ficar atento mesmo, escutar o cliente, pegar essas dicas que os clientes nos dão e implantar no negócio.
Tá certo, então, a Semana do Microempreendedor, de 2 a 6 de maio, nas salas do empreendedor de cada município, é isso, né?
Isso mesmo, Luciana.
Tá certo, muito obrigada, uma boa tarde para você, Vânia.
Eu que agradeço e estamos à disposição aí para outras oportunidades.
Conversamos com Vânia Paula Claus, ela é consultora do Sebrae, falamos sobre a Semana do Microempreendedor Individual no Noroeste do Paraná. Essa semana será realizada de 2 a 6 de maio nas salas do empreendedor de cada município. Aqui no Noroeste do Paraná, são 21 municípios com sala do empreendedor.